Primeiro assunto é mobilidade urbana, porque foi instalada a Comissão Especial da Mobilidade Urbana na Câmara dos Deputados, que a ideia da comissão é analisar o projeto que define diretrizes para a execução da política metropolitana de mobilidade.
É, o projeto esse, Edson, cria ainda um sistema de informações e planejamento dos transportes metropolitanos.
Pois é, o relator da comissão, o deputado Vinícius Poit, que é do Novo de São Paulo, e já está na ponta da linha para conversar com a gente. Deputado Vinícius Poit, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio.
Bom, quase
prazer estar com você.
Prazer é nosso, deputado. Deputado, ninguém nega, acho que é uma questão pacificada, que a mobilidade urbana é um dos maiores problemas das cidades brasileiras, especialmente das grandes cidades brasileiras, em algumas delas mais grave, outras menos grave, mas enfim, de alguma forma, ninguém, quando a gente pergunta para o cidadão comum do dia a dia, está satisfeito com o transporte que tem, nem com as ruas que tem. Né? Quando se não fala de problema de infraestrutura, de problema de asfalto, de reformas nas vias que não são feitas, enfim, uma série de questões. Quais são, na avaliação do senhor, os principais pontos que precisam de uma ação mais urgente em termos de uma política geral de mobilidade urbana no país, e que a comissão vai tratar, que vão ser discutidos aí nesse projeto de lei?
Ótimo. Hoje, inclusive, eu vou apresentar o plano de trabalho, né? E hoje o plano de trabalho vai ficar público até o pessoal ver que linha que a gente está adotando. A gente poderia, por exemplo, fazer uma relatoria muito breve, linhas muito gerais e pronto. Mas eu prefiro a gente tomar um tempo maior, escutar, né? Como você mesmo disse na introdução, é um tema super complexo, super complexo, que envolve muitas áreas. Então eu prefiro escutar. Desde, vamos falar de ônibus, vamos falar de ferrovias, vamos falar de hidrovias, a gente tem que escutar o pessoal do setor, não só empresas, como governo, como órgãos regulatórios, como cidadão que utiliza. Então a gente vai apresentar esse plano de trabalho e o ponto principal, além de escutar todos, é a gente não só atuar na correção, vamos dizer assim, né? Não só atuar para melhorar a mobilidade urbana, quando a cidade já cresceu, a região metropolitana já está um caos. A gente tem que atuar preventivamente. Eu acho que como tudo, né? A gente fala muito isso, fazer um paralelo com a saúde. Se a gente atua na prevenção, os gastos lá na frente com a correção, vamos dizer assim, eles são muito menores. Então é essa linha que a gente vai adotar na relatoria da política de mobilidade urbana.
Mas aí tem um detalhe. O paciente que já está internado e já está precisando de atendimento, ele já está nessa condição e precisa também do poder público, tanto quanto aquele que ainda está podendo se prevenir sobre determinados males. Como que a gente pode trabalhar, no caso, para a gente pelo menos minimizar os problemas que já existem?
Não, está claro. Isso daí é meio que o de praxe, né? Isso a gente vai fazer. A gente está, inclusive, no projeto de lei original, tinha previsto alguns conselhos regionais para discutir os problemas existentes. Isso daí é meio que o padrão. Esse adicional é a gente pensar nas cidades que ainda vão crescer ou que estão crescendo, a gente atuar na prevenção.
Sim.
Nas cidades que já está o caos, né, eu atualmente, né, fico entre Brasília e a capital, São Paulo. A gente tem que estudar como...
As duas caóticas.
Exato. Né? Como diminuir emissão de poluentes, como utilizar modais... não só mais sustentáveis, só como mais rápidos também e que integre melhor a situação ali da cidade. E aí vem um monte de coisa moderna, né? Desde os aplicativos até lá em São Paulo, eu sei que aqui em Brasília daqui a pouco vai ter os patinetes, por aí vai, né?
Agora, deputado Vinícius Poit, todas essas mudanças que o senhor mencionou, né? Diminuir a emissão de poluentes, né? O uso de aplicativos, às vezes até parcelamento de terra, mudança de destinação de uso de uma determinada localidade que foi pensada para uma coisa e que depois viu que naquele momento, hoje, não convém mais isso, tem que passar pelo legislativo, né? E aí, muitas vezes, a dificuldade do executivo para fazer as mudanças se encontra no poder legislativo, que tem a oposição, que não quer as mudanças. Como conciliar isso?
Eu acho que tudo passa por uma conscientização da população. Eu estou atuando também na Comissão Especial da Reforma da Previdência, por exemplo. A hora que a população entende que aquilo ali é importante, né? E a hora que a gente faz o diálogo com a população também vai cobrar dos seus representantes.
Uhum.
E aí, isso, a gente cai numa situação que é difícil de alguma oposição, se não for uma oposição honesta, né, respeitosa, que vier com argumentos, aquela oposição que às vezes quer atrapalhar, ou que não faz parte da base do governo, né, ou que quer estar lá só para atrasar a votação, ela começa a perder força. Então, eu acho que o diálogo com a população, para a população dar a sua opinião e conscientizar para cobrar os seus representantes, e o diálogo com a própria oposição, sentar, escutar, argumentar. Eu acho que um dos valores principais do meu mandato, inclusive, é a construção de pontes, né? É o diálogo.
Uhum.
Se a gente não conversar, se deixar cair no extremismo, que foi a própria eleição do executivo, né, ano passado, né, um do lado, um outro do outro, e aquele pau geral, a gente não consegue construir nada.
Uhum.
Eu acho que o governo está caminhando cada vez mais para um diálogo, o governo está evoluindo como executivo, né, e o parlamento também. Eu, do Partido Novo, não sou nem da base nem da oposição, sou independente. Né? Uhum. A gente segue os princípios do nosso partido e vota a favor do que for bom e vota contra do que for ruim. Eu acho que a política deveria ser mais ou menos assim, a gente representar os princípios e valores de quem elegeu a gente. Então, com o diálogo,
perfeito,
nós vamos conseguir passar isso daí.
É, deputado, bom, os gestores, não sei, eu não lembro quem foi que disse, não sei se foi um desses políticos, foi Lincoln, foi Churchill, um deles que disse que os gestores públicos foram, né, o grande dever deles é construir pontes e não derrubá-las, né? É, então, quer dizer, é uma questão que pode se aplicar tanto na parte literal como também na questão da concepção aí do diálogo, da importância do diálogo nesse caso. Agora, nós temos um grande problema, às vezes, de base no Brasil, deputado, que é a questão da formulação de projetos executivos, né? O senhor já deve ter se deparado com situações em que deve ter visto orçamento de uma determinada obra que é necessária para poder ter uma melhoria naquele município, para poder melhorar o trânsito, para poder dar mais mobilidade, elas precisam de um projeto executivo e muitas vezes a verba não é liberada pelo governo federal por falta de projeto executivo. Então, há uma dificuldade com relação à assessoria, porque as próprias prefeituras têm, né, principalmente as menores, têm dificuldade em elaborar um projeto executivo adequado, em contratar o serviço ali adequado para fazer o projeto executivo, porque não se libera a verba no Brasil sem ele, obviamente. E aí, quer dizer, com esse problema de base, que muitas vezes faz até com que os recursos que deveriam estar direcionados às prefeituras sejam retidos, como é que o senhor avalia esse ponto? Quer dizer, pode se criar, na sua opinião, inclusive dentro desse projeto de lei ou dentro da comissão ou num diálogo com as prefeituras e os governos, criar-se uma maneira de auxiliar melhor esses municípios, sobretudo os menores, na formulação desses projetos, para que o projeto executivo não seja um entrave para a solução, ao invés de ser um problema, para ele se tornar de fato uma solução aí para a mobilidade urbana?
Olha, eu não tenho a mínima dúvida disso, né? Você tem total razão. Inclusive, eu estou criando um sisteminha aqui no meu gabinete, né? Eu nunca fui filiado a partido nenhum, nunca tive mandato. Então, eu estou criando um sistema aqui que eu chamo de sistema de emendas inteligentes.
Uhum.
Né? Não adianta eu sair destinando emenda, por exemplo, né? Vou usar a emenda como exemplo, tá? Não adianta eu sair destinando emenda, né? E aí chegar lá, o município às vezes não tem a certidão necessária, né? Está com alguma pendência financeira, o município não fez o cadastro direito no tal do SICOMV, e por aí vai. Então, a gente precisa de um trabalho proativo, e aí isso vai demandar um esforço maior dele, da minha equipe, que já é super enxuta, eu fiz um checklist, fiz um sitezinho na internet onde o prefeito, o responsável do município entra, preenche o checklist, mostra os documentos. Ah, pô, mas aí vai atrasar? Cara, não vai atrasar.
Uhum.
É melhor, né? Tem uma outra frase que agora não sei de quem é, você citou uma frase que é melhor você gastar muito mais tempo, né, no planejamento do que na execução.
Uhum.
Porque se você sai executando agora, pô, aí sai tudo mais ou menos meia boca. Então, esse checklist para ver se as certidões, para ver se o município está apto já. Não precisa nem um projeto executivo ainda. É só para ver se já tem a certidão e está ok para receber dinheiro. Beleza. Agora, como é que está o projeto? Está de acordo? Então, nós vamos gastar um tempo nisso. Eu estou juntando atores da sociedade civil, né, de ONGs e de pessoas, de organizações que topam ajudar o governo, topam ajudar a mandar, tudo voluntário, para ajudar a checar se os municípios estão ok para receber. Porque eu concordo com você. Né? Hoje em dia, o que eu vejo de emenda aqui no, que é autorizada, mas não paga, estou entendendo esses termos, né?
Uhum.
E aí não anda. Não adianta a gente fazer uma baita política de mobilidade urbana, a gente focar no mandato diferente se a gente não ajudar lá na ponta. Né? O Brasil centralizou muita coisa em Brasília e aí os municípios ficaram bem de lado. Inclusive, a gente tem que rumar para mais responsabilidade, mais poder para o município e para os municípios.
É o que se nota, deputado Vinícius Ponte, é que nas últimas décadas o poder público priorizou o transporte individual em detrimento do coletivo, né? Incentivando, inclusive, que as pessoas comprassem seu próprio automóvel. Como reverter esse quadro e o que deve ser proposto para incentivar o transporte coletivo nas grandes cidades? Brasília, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Que todo mundo tem seu carro, ninguém praticamente, assim, quem pode, né? Quem comprar, teve a oportunidade de comprar o seu carro, usa o transporte coletivo, porque também não é um transporte muito adequado, não é como São Paulo. O ônibus em Brasília não passa em qualquer lugar. Né?
É, aliás, ônibus em Brasília, para ser sincero, é difícil você achar onde é que ele passa, né? Porque o problema é que aqui em Brasília nós temos cabeça, tronco e rodas, viu, deputado? É. Ninguém... é impressionante isso aqui.
É aquele negócio, a gente tem que oferecer um transporte coletivo de qualidade para que o cidadão deixe seu carro em casa.
Uhum.
Né? E aí, eu vou falar isso aí, meu pai, não precisa inventar a roda. Né? Vai procurar onde nego faz bom isso aí. Então vamos olhar lá fora, vamos olhar em outros países. Uhum. Poxa, né? Quem tem oportunidade, ou quem já teve oportunidade de viajar para fora do Brasil, sabe, não usa carro.
Uhum.
Inclusive é super caro o carro e tudo, estacionamento é caro.
É caro, exato.
Tudo. Então, assim, São Paulo mesmo já é um absurdo. Você para lá, às vezes, vai numa reunião, para uma hora, gasta 40, 50 reais de saneamento. Isso aí não existe, né? Então, a partir do momento que o governo oferecer uma solução melhor, o cidadão deixa de usar. Eu vou usar, já que a gente falou, já citei São Paulo, né? Ali na região da Faria Lima e tal, aquela região mais mercado financeiro, vamos dizer que é a região mais nobre da cidade, muito pouca gente está usando o carro.
Uhum.
A gente tem que rumar para isso. Só que oferecer isso para todos, né?
Sim.
Não só para a região mais nobre. Então tem que ter ônibus de qualidade, um metrô de qualidade. Uhum. E aí entra no assunto que eu acho que vai estar na relatoria e a gente tem que explorar, e são as parcerias público-privadas.
Uhum.
Não adianta achar que o governo vai poder resolver tudo, vai conseguir resolver tudo. Tem coisa que dá para fazer parceria público-privada. Sai todo mundo ganhando, inclusive um cidadão que vai ter um transporte melhor. O dia que vocês estiverem em São Paulo, peguem dois metrôs, né?
O Edson vai estar lá mês que vem.
Eu vou dar um...
Então, pronto. Pega o metrô de qualquer outra linha azul, linha verde, linha vermelha, e pega o da linha amarela. Né? O da linha amarela é a PPP, né, que o governo de São Paulo fez lá atrás. Puxa vida, você sente a diferença na cara.
É.
E o dia que tem greve? Qual metrô vocês acham que continua funcionando? O da linha amarela.
Uhum.
Então, eu acho que alguns serviços públicos são muito bons, outros a gente tem que explorar essa oportunidade de PPP, que quem ganha é o cidadão.
É, o linha amarela, só para fechar aqui, deputado, a linha amarela só me irrita por causa daquela esteira. Você tem que passar a Estação da Consolação, tem que andar feito um condenado para chegar lá naquele pedaço lá. Mas que o trem é bom... aquilo ali é dureza. Mas que o trem é bom, ninguém tem dúvida de que é realmente a qualidade do ar-condicionado, tudo ali dentro da linha amarela é impressionante, né? E ela é um padrão internacional, realmente é uma linha muito boa, muito boa. Deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, conversando com a gente, relator da comissão especial que vai discutir aí esse projeto, né, diretrizes para a mobilidade urbana no país. Deputado, muito obrigado aí por participar com a gente e um excelente trabalho aí. Vamos continuar acompanhando os debates que vão acontecer certamente aí na comissão. Um grande abraço e um ótimo dia.
Eu que agradeço, muito obrigado aos ouvintes, estou à disposição. Vamos trabalhar.